Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Bora para mais uma? Tá começando mais uma semana e com ela, mais uma edição do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Hoje é segunda-feira, minha gente. Bora nessa, dia 19 de agosto de 2024. Como você sabe, na próxima uma hora, o nosso foco, o nosso objetivo é falar sobre todos os assuntos importantes e fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todo mundo. Por isso a gente fala, assim, de agroecologia, saúde, alimentação, cultura e, é claro, sem deixar de lado as questões que estão pegando fogo no país, sobre política, economia, política exterior, tudo isso cabe no nosso Bem Viver, é assunto a beça, minha gente. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora e te convido para saber os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Documentário O Contato retrata a vida de povos indígenas na região da Cabeça do Cachorro, região ocupada por 21 etnias no noroeste do Amazonas. Em São Paulo, gestão do prefeito Ricardo Nunes entrega apenas 49 quilômetros dos 300 prometidos em ciclovias e ciclofaixas. Eleições municipais. Foi dada largada na campanha eleitoral. Dos 29 partidos registrados, apenas 12 indicaram mulheres para concorrer nas capitais. Exportação ilegal de madeira no Pará aumenta 22% em um ano. Descoberta na saúde. Estudo identifica nova variante do HIV no Brasil. Bom, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só tá começando. Gente, na última sexta-feira foi dada a largada na campanha eleitoral. É provável que você tenha percebido no final de semana aí, já começou a ser permitido carro de som, panfletos, entre outras coisas mais. Só a partir do dia 30, no final do mês, que vai começar o horário político eleitoral obrigatório. Aí sim que a gente sente a eleição começando a pegar fogo, né? Bom, mas este ano a gente vai ter eleições municipais e que envolvem mais de 5 mil cidades que vão eleger seus prefeitos ou prefeitas, além também dos vereadores e as vereadoras. A campanha terá uma duração de 45 dias, a votação do primeiro turno acontece no dia 6 de outubro, já o segundo acontece no dia 27 de outubro, nas cidades que tiverem. Além de acompanhar as propostas dos candidatos e candidatas, os eleitores e eleitoras também precisam entender as regras do Tribunal Superior Eleitoral e saber identificar quando alguém viola, por exemplo, uma regra eleitoral. Isso é um serviço básico que é muito importante todo mundo ter noção e também compartilhar o máximo possível. É um direito nosso para fortalecer a democracia. A nossa repórter Nara Lacerda está super por dentro desse assunto e ela está aqui agora no programa para explicar tudo isso para
a
gente.
A campanha para as eleições municipais deste ano teve início oficialmente na última sexta-feira, dia 16, nas ruas e na internet. Já o horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e televisão começa em 30 de agosto. As propagandas vão até o dia 30 de setembro e a votação acontece nos dias 6 de outubro para o primeiro turno e 27 de outubro para eventuais segundos turnos. 5.569 cidades brasileiras escolherão prefeitos e prefeitas e vereadores e vereadoras para um mandato de 4 anos. A exceção é a capital federal, Brasília, que tem governador e não prefeito. As regras eleitorais são definidas por resolução do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que prevê as normas para a realização de propagandas, atividades públicas, confecção e distribuição eleitoral. A normativa atribui poder de polícia à Justiça Eleitoral para atuar de ofício na adoção de medidas para assegurar o bom andamento das eleições e o cumprimento das normas. A partir do início da campanha eleitoral, fica permitido aos candidatos e candidatas divulgarem o número que constará na urna de votação e pedir votos diretamente. No caso de eleições para o cargo de prefeito e prefeita, é necessário informar na propaganda eleitoral os nomes das pessoas candidatas a vice e de todos os partidos que integram a coligação ou a federação. A propaganda eleitoral não poderá ser feita em outro idioma. mínima. Quando realizada em bens de uso privado, como carros, motocicletas e bicicletas, não deve exceder o limite de 0,5 metros quadrados. É proibida a veiculação de propaganda de qualquer natureza em locais públicos de uso comum, incluindo postes de iluminação pública, semáforos, viadutos, assim como edifícios do poder público. De 48 horas antes até 24 horas depois da eleição, fica vedada a veiculação de qualquer propaganda política em rádio ou TV, assim como a realização de comícios ou reuniões públicas. Os atos públicos de campanha também ficam permitidos a partir desta sexta-feira, desde que cumpram com os parâmetros estabelecidos pelo TSE. Apesar de não necessitarem de autorização prévia, eventos em locais públicos devem ser comunicados à polícia militar local. Mas é proibida a utilização de trios elétricos. As carreatas e desfiles em veículos automotivos ficam liberadas, mas é preciso observar a declaração dos gastos de combustível à Justiça Eleitoral. Carros de som podem ser utilizados como meios de propaganda, apenas em carreatas, caminhadas, passeatas ou durante reuniões e comícios. É possível fazer uso de alto-falantes e amplificadores para a divulgação das candidaturas até a véspera da eleição, no dia 5 de outubro, das 8 às 22. Mas a instalação desses equipamentos, bem como a realização de atividades públicas, não pode ocorrer próximo de espaços públicos. Dentre esses se incluem as sedes dos poderes executivo e legislativo, tribunais, quartéis, hospitais e unidades de saúde, escolas, bibliotecas, igrejas e teatros. Artistas podem se apresentar em atividades de arrecadação de recursos para campanhas, mas o TSE proíbe a realização dos chamados showmícios. É permitida a fixação de material gráfico nas fachadas dos comitês eleitorais, desde que cumpram com os parâmetros estabelecidos pelo TSE. Na parte externa do comitê central, as informações sobre o candidato ou a candidata não podem ultrapassar 4 metros quadrados. E nos demais comitês de campanha, apenas 0,5 metro quadrado. Os materiais impressos podem ser distribuídos até a véspera da eleição e todos devem conter o CNPJ ou o CPF da pessoa responsável pela confecção e do contratante, além da tiragem. É proibida a realização de propaganda eleitoral por meio de outdoors, muros e jardins. A Justiça Eleitoral também proíbe a utilização de obras artísticas em jingles de campanha sem a devida autorização dos autores. Não é permitida a entrega de camisetas que contenham elementos explícitos de propaganda eleitoral, como o número dos candidatos. Apenas os cabos eleitorais podem utilizar camisas com a logomarca do partido, federação ou coligação, ou ainda o nome do candidato ou da candidata. Também é considerado propaganda irregular o derrame de propagandas nos locais de votação ou vias próximas. O uso de inteligência artificial é uma preocupação especial nesta eleição. Materiais multimídia, como efeitos sonoros, logomarcas e elementos gráficos gerados por inteligência artificial, podem ser utilizados sempre que acompanhados de um alerta sobre a utilização da ferramenta. Nas peças no rádio, por exemplo, se houver sons criados por IA, isso deve ser alertado ao ouvinte antes da propaganda ir ao ar. Imagens estáticas exigem uma marca d'água, enquanto material audiovisual deve fazer o alerta prévio e estampar a marca d'água. Em material impresso, o aviso deve constar em cada página que contenha imagens geradas por meio de IA. O uso de inteligência artificial ou qualquer outra ferramenta tecnológica que adultere ou fabrique imagens, áudios e outras mídias é proibido, assim como o uso de chatbots para intermediar o contato com eleitores, fazendo-se passar pelo candidato ou candidata. A distribuição de cestas básicas ou brindes de campanha é considerada pela Justiça Eleitoral como uma forma de comprar o voto dos eleitores, o que é terminantemente proibido. Também é vedado oferecer vantagens, sejam financeiras ou de qualquer outra natureza, em troca de votos. A Justiça Eleitoral afirma que não será tolerada nenhuma propaganda que veicule preconceitos de origem, etnia, raça, sexo, cor, idade, religiosidade, orientação sexual, identidade de gênero ou contra pessoas com deficiência. Também não será permitida a veiculação de conteúdos que promovam a desinformação ou que difundam conteúdos de ódio, assim como a incitação à subversão, ou mesmo que provoquem as Forças Armadas a atentarem contra as instituições civis. De acordo com a resolução do TSE, as propagandas eleitorais não podem incitar atentado contra pessoas ou bens, nem instigar a desobediência à ordem pública. Cada uma das regras gera um tipo de sanção aos candidatos e candidatas, que pode ser a aplicação de multa, suspensão de conteúdo e até cassação da candidatura. Essas e outras informações sobre o que é permitido ou proibido durante a campanha podem ser encontradas no site do Tribunal Superior Eleitoral. Denúncias de irregularidades devem ser encaminhadas à Justiça Eleitoral por meio do aplicativo Pardal, disponível para celulares com sistema operacional Android ou iOS. Também é possível denunciar no site tse.jus.br e no telefone 1491. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Brasília, locução Nara Lacerda.
E uma grande questão nas eleições é o nível de representatividade. A principal delas é a representatividade de gênero. O baixo número de mulheres concorrentes revela o quanto a política ainda é um espaço desigual e masculinizado. Nessa eleição, dos 29 partidos, apenas 12, repare, dos 29, apenas 12, a gente está falando de menos da metade, indicaram mulheres para disputar as eleições para a prefeitura das capitais. E a baixa representatividade atinge os candidatos e candidatas negros também. O norte e o nordeste do país, por exemplo, concentram 87% das candidaturas negras que vão disputar as capitais. Imagina o resto do país, gente. Isso com certeza não faz sentido com a palavra democracia. Bom, quem está por dentro disso é Afonso Bezerra e ele está aqui para explicar para a gente.
Nas eleições municipais de 2024, 191 candidatos disputarão as 26 capitais brasileiras, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Desse total, apenas 79, ou 42% deles, se identificaram como pretos e pardos, ou seja, negros, na definição do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As 16 capitais das regiões Norte e Nordeste concentram 87% das candidaturas negras. Entre os 44 candidatos nortistas, 29 ou 67% deles são pretos ou pardos. Dos 66 prefeitáveis nordestinos, 36 ou 55% se identificaram como negros ao TSE. Nas três capitais da região Sul, 27 candidatos disputarão o governo municipal. Apenas 3, 9%, se identificaram como pardos. Samuel Matos, do PSTU, Carlos Alan, do PRTB e Bruno Dias, do PCO. Eles tentarão os governos curitibano, porto-alegrense e florianopolitano, respectivamente. No Sudeste, das 35 candidaturas inscritas para a disputa das prefeituras, apenas 6 ou 17% são negras. Além destas, 23 são brancas e uma é indígena. Este último é o capitão Assunção, do PL, o único candidato dos povos originários que disputará uma capital no país neste ano. São Paulo será a única capital do país que não terá candidatos negros. Ao todo, 10 candidaturas brancas disputam a prefeitura paulistana. Das 6 candidaturas negras sudestinas, 4 estão em Belo Horizonte. Wanderson Rocha, do PSTU, e Indira Xavier, do PCO, que se apresentam como pretos, e Carlos Viana, do Podemos, e Lourdes Francisco, PCO, que se autodeclararam pardos. No Rio de Janeiro, Ciro Garcia, do PSTU, disse ao TSE que é preto. Nas três capitais do Centro-Oeste, 19 candidatos se registraram para a disputa das prefeituras. Desses, 5 ou 26% são negros. Os outros 14 são brancos. Em Cuiabá, há um candidato pardo, Eduardo Botelho, do União Brasil. Em Campo Grande, Jorge Batista, da UP, afirmou ao TSE que é preto. Beto Pereira, do PSDB, e Rose Modesto, do União Brasil, se autodeclararam pardos. Já em relação à participação de mulheres, os 29 partidos brasileiros indicaram ao menos um nome para a corrida eleitoral pelas prefeituras das 26 capitais brasileiras. Desses, 12 legendas não registraram mulheres para a disputa do cargo. O caso mais surpreendente é o do PSD, que terá 8 candidaturas disputando as capitais, mas nenhuma será de mulher. O Avante e o PRTB apostaram em 5 candidatos para a corrida eleitoral cada um, mas nenhuma candidata. Além dos 3, Mobiliza, Democracia Cristã e Rede também não indicaram mulheres para a disputa. PROS, PRD, PCB, Cidadania, PV e Agir só lançaram uma candidatura cada um e o eleito nos 6 casos foi um homem. A UP terá 14 candidatos disputando a prefeitura das capitais. Desses, 7 serão mulheres. É o partido com a maior presença feminina em seus quadros para a corrida eleitoral pelo governo das capitais. Logo atrás estão o PSOL e o PT, com 5 mulheres cada. A diferença é que os petistas terão 13 candidaturas espalhadas pelas capitais e os pessoalistas, 15. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, da coluna Nota Política, Afonso Bezerra.
Aproveitando que estamos falando de política, vamos falar do nosso podcast do 3x4, apresentado semanalmente por Nara Lacerda e Igor Carvalho, sempre recebendo personalidades importantes da política brasileira para debater o que está em jogo no país. Toda semana um tema diferente, um tema importante. Nessa semana não poderia ser outro, eleições. Quem está aqui para falar um pouquinho mais sobre essa última edição é a produtora do podcast, Letícia Holanda. Lê, como vai? Conta aí um pouquinho pra gente o que a gente pode esperar do podcast que já tá rodando no ar.
Ei, Lucas, tudo bem? De volta aqui para trazer as novidades do novo episódio do podcast 3x4, produção do Brasil de Fato. Com o início oficial das campanhas eleitorais, demos o pontapé inicial nas análises das eleições municipais de 2024, com o raio-x das disputas políticas em 5 capitais brasileiras. No episódio, focamos em 5 cidades estratégicas: Porto Alegre, Rio de Janeiro, Fortaleza, Goiânia e Belém. E quem traz a análise afiada é o cientista político Nicole Ramírez, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e também o nosso comentarista José Genuíno, ex-liderança do PT e deputado constituinte. E tem mais. Além de traçar um panorama dessas cidades, o programa explora como o cenário político brasileiro começa a ser redesenhado nos próximos meses e traz um olhar atento sobre o impacto da polarização nas urnas. Vamos ouvir um trechinho?
Já o Lula também, né? Ele vai se engajar bastante nessa eleição. Os dois têm, quer dizer, ambos têm muito capital político, né? Resultado da última eleição e uma influência muito grande sobre os municípios. Há um ponto negativo nessa história, né? Porque quanto mais a eleição se nacionaliza, mais os problemas locais ficam ofuscados, né? Então, as pautas, né, de saneamento básico, segurança, educação, entre outras, acabam sendo deixadas de lado, né? E a gente vê um pouco disso aqui em São Paulo com Pablo Marçal, né? Que basicamente não diz nada com nada. A ideia dele é ser um filhote de Bolsonaro, atacando os candidatos e pouco propondo qualquer iniciativa política louvável, né?
Mas apostando justamente nessa polarização, em ser o candidato do Bolsonaro, né?
Mas eu diria que o brasileiro já está cansado disso também, né? O bolsonarismo não trouxe nada, né? Enquanto que o governo Lula, nesses 2 anos de governo, a gente já tem um controle maior da inflação, a redução do desemprego, gradativamente, embora lentamente, o salário tenha aumentado ali em média, né? Enfim, isso pesa muito a favor da participação do Lula nessas candidaturas.
É isso, Lucas. Quer saber o que está por vir nas eleições de 2024? Não perca o novo episódio do 3x4. Ouça agora na sua plataforma de streaming favorita ou em nosso site, brasildefato.com.br. Até mais, grande abraço, Lucas.
Lembrando então que o 3x4 é uma produção do Brasil de Fato, apresentado por Nara Lacerda e Igor Carvalho, os nossos repórteres aqui da casa. Vai ao ar toda semana, sempre à sexta-feira, e fica disponível nas principais plataformas de podcast, como no YouTube e também no site do Brasil de Fato.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular.
Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br
ou faça uma visita à livraria na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo.
Editora Expressão Popular.
Vamos aproveitar para lembrar outro recadinho importante. Falamos do podcast 3x4, mas vamos falar também do nosso programa, o Bem Viver. A gente convida todo mundo a retransmitir o nosso programa. Se você tem uma rádio comunitária, uma rádio regional, educativa, enfim, vai ser um prazer e uma honra enorme saber que o Bem Viver está chegando nesse cantinho especial do país. Se você tem essa disponibilidade, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o tutorial, o caminho para você entrar junto com a gente nessa. Este ano, o Brasil e a China comemoram 50 anos de relações diplomáticas. Por causa disso, o Central do Brasil, nosso programa aqui, parceria do Brasil de Fato com a TVT, entrevistou o professor da Universidade Federal Fluminense, Evandro Carvalho, que tratou sobre o histórico dessa relação. Ele citou que os dois países têm uma boa sintonia na defesa de organizações internacionais, como os BRICS e a ONU também, e cultivam uma parceria que vai para além dos interesses imediatos às duas nações. Tem reflexos na ordem internacional. Vamos ouvir o professor.
Essa relação bilateral, como nós já sabemos, é uma relação com muita complementaridade, pelo fato de que o Brasil é um grande exportador de commodities, concentrada a sua pauta de exportação em petróleo, soja, minério, né? E no caso das importações da China para o Brasil, você já tem já uma diversificação maior. Então, é uma complementaridade interessante, mas que também precisa ser revista, não no sentido de desfazê-la, né? Porque o Brasil é uma potência agrícola, né? Isso é a vocação do Brasil, não vai deixar de ser, mas a questão é como é que o Brasil pode aproveitar essa complementaridade para fortalecer relações bilaterais para outras oportunidades de exportação de produtos brasileiros com maior valor agregado, né? Mas a sua pergunta, ela fala do futuro, né? A partir dessa relação bilateral para o multilateralismo, quer dizer, as relações entre o Brasil e a China ultrapassam a dimensão comercial e ultrapassam a dimensão dos investimentos chineses no Brasil, mas ela alcança também dimensões maiores nas relações internacionais, e especificamente aí a gente vê, né, a participação dos dois como fundadores do grupo BRICS, que agora já é um grupo um pouco maior, né, do que os seus fundadores, os seus antigos fundadores, a participação dos dois do novo Banco de Desenvolvimento como fundadores também, né, a atuação dos dois países no G20, e os dois países têm uma plena sintonia no campo diplomático na defesa do fortalecimento das organizações internacionais bastante combalidas nesse século XX, né, sobretudo porque não recebem, vamos dizer assim, não deixaram de ser organizações internacionais com capacidade de exercer com eficácia os seus objetivos, são atacadas, inclusive, vamos por assim dizer, né, por países como os próprios Estados Unidos, né, na época do governo Trump, isso ficou mais evidente. Mas, então, são o Brasil e China são atores que tem uma parceria, como eu mencionei, é muito importante não só para a economia de cada um deles, mas também para a própria ordem internacional.
Quem quiser conferir essa análise completa do professor pode procurar a edição de quinta-feira do Programa Central do Brasil, que está disponível no YouTube do Brasil de Fato. Nosso papo agora é sobre urbanismo e política pública, ou a falta dela, né? Porque o uso de bicicleta é importante, inclusive, para o bem viver nosso, da cidade, para o direito à cidade. É muito importante ter esse debate de como os meios de transporte, essa disponibilidade de se locomover, tem tudo a ver com o direito à cidade, tem a ver, sim, com o bem viver. O ciclista faz exercício físico, cuida bem da saúde, polui menos o planeta e ainda usa meios de transportes que não travam, que não complicam o transporte da cidade, é excelente para a modalidade urbana. No entanto, para isso acontecer, é necessário que exista investimento em ciclovias, em segurança para o ciclista. Em São Paulo, o governo da Prefeitura de Ricardo Nunes entregou apenas 49 quilômetros dos 300 anunciados em ciclovia na cidade Beatriz Drag Ramos tem aqui os detalhes pra gente.
Por volta das 8 da manhã, Thomas Wang começa o percurso de sua casa para o trabalho de bicicleta. Ele sai da Saúde, bairro da Zona Sul de São Paulo, e vai até a Berrini. Desenvolvida em gestões passadas, a estrutura cicloviária da cidade de São Paulo recebeu pouca ampliação nos últimos 4 anos.
A maioria das ciclovias que foram feitas nesse período 2020 a 24 são obras que começaram lá atrás em 2020 e foram sendo entregues aos poucos, como a Avenida Indianópolis, a Avenida Rebouças. Eram obras que já estavam contratadas, mas estavam atrasadas, a execução estava atrasada. Mas, vamos ver, de 2022 para 24, praticamente nenhuma nova estrutura saiu.
A sensação de Thomas é comprovada por números da própria prefeitura. O plano de metas da gestão Covas Nunes previa 300 novos quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, mas apenas 49,7 foram entregues até julho deste ano. O número representa apenas 16% do prometido. Ao todo, a capital paulista tem 743 quilômetros de estruturas cicloviárias. Em paralelo a isso, a gestão de Ricardo Nunes, do MDB, é investigada pelo Ministério Público por possível remanejamento ilegal de mais de 500 milhões de reais para turbinar obras de recapeamento na capital. Thomas, que é ativista do coletivo Bike Zona Sul, e a Aline Pellegrini, integrante da Câmara Temática de Bicicleta do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, apontam que a sinalização das ciclovias não tem sido feita após as obras.
Vi em vários lugares que eu passo, inclusive, que a prefeitura recapeou a via, e quando eles estão fazendo recapeamento, por lei eles têm que, vou dizer entre aspas, interditar a via e fazer a sinalização temporária. Só que eles não fazem, óbvio, é impossível você interditar uma via em São Paulo, é inviável, mas eles não põem nenhum tipo de sinalização temporária. Então o que acontece? O ciclista fica perdido, ele estava seguro na ciclovia, na ciclofaixa, e de repente ele não tem para onde ir, ele não sabe para onde ir.
Temos a Avenida Rafael de Barros, por exemplo, que voltou menor. A gente tem a Avenida Jornalista Roberto Marinho, que voltou incompleta em alguns trechos. Tem alguns trechos que ainda não foram sinalizados. Isso a gente está falando de 8 meses de sinalização incompleta. Tem trechos que não foram feitos ainda. Então a gente tem bastante dificuldade.
A falta de melhorias nas ciclovias e ciclofaixas vem provocando um aumento no número de ciclistas mortos. De acordo com dados do InfoCiga, em 2023 ocorreram 367 mortes de ciclistas no estado de São Paulo, quase o equivalente a uma morte por dia, números que se mantêm constantes pelo terceiro ano consecutivo. Somente até junho deste ano, 219 ciclistas morreram no estado de São Paulo. 22 pessoas na capital paulista. Em 2023, a cidade de São Paulo registrou o maior número de mortes, com 35 no período de um ano. Aline lembra que mulheres sofrem ainda mais com a falta de estrutura cicloviária.
Além disso, a gente tem um impacto principalmente sobre mulheres e crianças, que elas sim, e essas crianças e essas mulheres deixam de utilizar a bicicleta, porque não tem estruturas seguras para utilizar. São as grandes impactadas. Também são impactadas as pessoas da periferia, porque se você for olhar o mapa de onde estão as estruturas localizadas, estão mais localizadas no centro expandido, né? A gente não consegue avançar, fazer conexões reais com as regiões mais periféricas da cidade. A gente ainda tem subprefeituras na cidade que não tem 1 quilômetro sequer de estrutura cicloviária implantada.
Renata Falzoni, ativista e criadora do canal Bike é Legal, destaca que as promessas para a região da Zona Leste não foram cumpridas.
Tobias Barreto sumiu lá, uns 500 metros de ciclovias, que é o importante eixo de ligação para a Zona Leste. Foi prometido, ainda na gestão Dória Covas, a entrega da ligação da Radial Leste com o centro. Não foi entregue. Depois foi feito um quase entregue em cima do viaduto Bresser, mas um importante trecho de 500 metros foi retirado. Então a gente tem entrega de um lado, e para cada metro que é entregue de um lado, tira-se 2 de outro. Qual é a grande dificuldade de você conectar trechos de ciclovias que nasceram na periferia e que são de uma forma equivocada e maliciosa, acusadas de serem ciclovias que vão de nada para lugar nenhum, O problema delas é que elas não conseguem estar conectadas. Como é que você promove a conexão dessas ciclovias, interferindo em locais, reduzindo o espaço do automóvel? Porque a dificuldade de você conectar é porque você vai, de fato, reduzir o espaço do rei automóvel. E aí o gestor se acovarda.
A dificuldade de diálogo com a prefeitura é outro ponto criticado pelos ativistas. Segundo eles, em 2023 foram enviados 15 ofícios na CET e SMT e cerca de 45 e-mails. Mas nenhuma resposta técnica ou prática chegou. Apenas a confirmação do recebimento. Os ofícios solicitam consertos pontuais em ciclovias, fiscalização em pontos com infrações recorrentes, novas ciclovias, informações e projetos de ciclovias que serão implantadas. Além disso, a falta de regulação do trabalho dos cicloentregadores é também levantada por Renata.
Como que a gente não consegue fazer com que essas pessoas trabalhem em cima de algo planejado e com menos pressa? Porque premia-se a velocidade, premia-se o estresse, premia-se o quê? A transgressão, o passar no vermelho porque ele tem que estar com pressa e tudo mais. E o contratante exige. Isso é uma coisa que a gente tem que mudar. E tem que mudar para ontem. A gente tem que trabalhar um sistema que ele se sinta recompensado por trabalhar de forma calma. A carga tem que esperar o ciclo entregador. Não ele ficar parado esperando nos cantos da cidade de forma precária, sem banheiro, sem sombra, sem água, gastando o tempo dele que ele podia estar estudando. Quando a gente fala em estrutura cicloviária, a gente tem que ter ciclovias conectadas que cheguem em pontos de interesse, seria escola, equipamentos de trabalho, equipamentos de transporte público. Mais bicicletários, que é fundamental para você promover o uso. E outra coisa também que a gente precisa ter para que todo esse sistema funcione é um trânsito mais calmo.
De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, Beatriz Draghi Ramos.
A reportagem questionou a Prefeitura de São Paulo por que a extensão da estrutura cicloviária entregue é menor do que a prometida. Também perguntou por que a gestão municipal reduziu os tamanhos das ciclofaixas da Avenida Rafael de Barros e da Avenida Jornalista Roberto Marinho, assim como a Rua Tobias Barreto, e se há previsão de entrega de uma ciclovia ou ciclofaixa que interligue a Radial Leste com o centro de São Paulo. Nenhuma das questões foi respondida até o momento. Também foi questionado quais os motivos do remanejamento de verbas para o programa de recapeamento de São Paulo. Em nota, a Secretaria Municipal da Fazenda disse que todos os remanejamentos orçamentários foram feitos dentro da legalidade. Disse também que a conservação e melhoria da malha viária municipal são fundamentais para a mobilidade urbana.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
Agora o nosso assunto é meio ambiente e com um tema preocupante. Um verdadeiro alerta para toda a sociedade. Atenção, em um ano, a exploração ilegal de madeira no estado do Pará aumentou 22%. Grande parte desse material foi retirado de imóveis rurais privados. Afonso Bezerra volta para o programa para explicar essa situação para
a
gente.
A exploração de madeira ilegal no Pará aumentou em 22% no período de um ano, segundo dados do Sistema de Monitoramento da Exploração Madeireira, divulgados na sexta-feira, dia 16. Entre agosto de 2022 e julho de 2023, a madeira ilegal foi extraída em 28.100 hectares de terra no estado, uma área maior que 23 mil campos de futebol. No período anterior, de agosto de 2021 a julho de 2022, foram 17.800 hectares de mata, transformada em madeira de forma irregular. A área de exploração autorizada também aumentou, subindo de 20.600 hectares entre agosto de 2021 e julho de 2022 para 30.200 hectares no período seguinte. Dalton Cardoso, pesquisador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, explica que a atividade feita legalmente é segura, mas da forma como está, causa danos graves.
O aumento da atividade madeireira autorizada, identificada pelo SINEX no último período, é tida como positiva, porque a atividade legalizada em si precisa ser sustentável, gerar empregos e pagar impostos. Porém, a cada 5 hectares de extração madeireira identificados pelo SINEX no último relatório, 2 não possuem a devida autorização. Isso ainda é um percentual elevado, pois a atividade sem a devida autorização gera danos ambientais, ameaça povos, comunidades tradicionais, além de gerar uma competição desleal com o setor madeireiro.
A maior parte da atividade irregular é realizada em áreas cadastradas nos sistemas de registros de terras, como o Sistema de Gestão Fundiária e o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Esses imóveis rurais são responsáveis por 72% da madeira ilegal extraída no estado. O Instituto trabalha com 4 categorias de ocupação do território para análise dos dados: áreas protegidas, terras não destinadas e vazios cartográficos, imóveis cadastrados e assentamentos. Nos assentamentos, a extração de madeira ilegal teve aumento, passando de 5% entre agosto de 2021 e julho de 2022 para 14% no período seguinte. Nas terras destinadas e vazios cartográficos, a ação ilegal caiu de 15% para 10%. E nas áreas protegidas, como unidades de conservação e terras indígenas, o percentual da extração irregular passou de 6% para 4%. Nessa última categoria, ganha destaque o território Amanaié, de onde foi retirada 92% da madeira ilegal extraída de áreas protegidas no período mais recente. Dalton Cardoso destaca que a situação demonstra a urgência da demarcação do território indígena.
Identificamos e publicamos em nossas 3 últimos relatórios uma alta pressão na reserva indígena Amanaié. Então, algo em torno de 3 mil hectares de extração de madeira foram identificados somente nesses 3 últimos relatórios. Esse aumento de invasões para retirada de madeira não autorizada na reserva indígena Amanaié tem ameaçado o grupo de indígenas ali presente. Os dados gerados pelo SINEX dentro da reserva indígena Amanaié precisam ser utilizados para facilitar e agilizar o processo de demarcação e desintrusão do território.
O território foi reconhecido em 1945 e está cadastrado no sistema da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, mas ainda aguarda pela homologação. A área de extração ilegal de madeira na reserva indígena, entre agosto de 22 e julho de 2023, foi de 804 hectares. Na totalidade das áreas protegidas, foram 871 hectares de floresta vertida em madeira irregular, o que representa uma queda de 20% em comparação ao período anterior. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Bataillé, Afonso Bezerra.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
O assunto agora é saúde. Uma pesquisa brasileira recente identificou uma nova variante do HIV em circulação no país. Ela é resultado de 2 tipos de vírus que são bastante difundidos no Brasil. Esta nova variante, batizada de CRF-146BC, foi observada em exames de sangue de pacientes do estado do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia. Nara Lacerda também volta para o programa para explicar isso para a gente.
Uma pesquisa brasileira identificou um novo tipo de HIV em circulação no Brasil. A variante recombinante, batizada de CRF-146BC, foi observada em exames de sangue de pacientes dos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia. Ela é fruto da combinação genética dos tipos B e C do vírus da AIDS, ambos amplamente difundidos em território nacional. As formas recombinantes de HIV são responsáveis por cerca de 23% das infecções no mundo. Desde 1980, já foram identificadas mais de 150 misturas entre variantes B e C. Joana Paixão Monteiro Cunha, autora da pesquisa brasileira, afirma que ainda não se sabe se a variante tem diferença de transmissibilidade ou no desenvolvimento da doença. Ela ressalta que não há motivo para alerta ou preocupação, porque foram identificados casos esporádicos e não há informações de aumento de transmissão ou gravidade da doença. A hipótese é de que a nova cepa tenha se combinado no organismo de um paciente portador e gerado padrões inéditos. A pesquisa investigou a amostra de uma pessoa em tratamento na cidade de Salvador. Joana explica que é possível que o vírus também esteja presente em outras partes do país, mas ainda sem identificação.
Aqui vale ressaltar que nem sempre é possível a identificação de genomas recombinantes, porque os genomas recombinantes, eles são vírus que têm partes de um subtipo numa região do genoma e partes de outro subtipo em outra região. Então, para você dizer com certeza se é um recombinante, você precisa ter, em geral, a sequência completa do genoma viral. E os estudos de genotipagem geralmente sequenciam uma pequena parte do genoma. Então, é possível, sim, que muitas, não só essa, como muitas outras formas recombinantes estejam circulando nas várias regiões do Brasil.
Os resultados foram comparados com registros de outros bancos de dados científicos. Nessa comparação, foi descoberta a existência de outras 3 ocorrências de padrões semelhantes no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. O estudo foi realizado pela Universidade Federal da Bahia e a Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
Em cartaz em diversas capitais pelo país, o documentário Contato tem direção de Vicente Ferraz e produção de Juliana de Carvalho e se passa numa região extremamente emblemática e importante do nosso país, chamada de Cabeça do Cachorro, noroeste da região do estado do Amazonas, bem próximo da fronteira do Brasil com a Venezuela e Colômbia. A gente está falando de uma localidade que simplesmente reúne 23 etnias indígenas que falam mais de 18 idiomas nativos. O filme, então, aborda principalmente a história de 4 delas, os Yanomami, os Arapaços, Baniwa e Úpida. A gente vai conversar agora com uma das pessoas responsáveis por realizar esse grande documentário que está circulando por aí, que é Juliana de Carvalho. E a gente, primeiro, antes de tudo, te cumprimenta, agradece pela tua disponibilidade. Juliana, obrigado por ter separado um tempinho para conversar com a gente do Brasil de Fato, viu?
Obrigado vocês por nos dar essa oportunidade de divulgar o filme, né, para todo o Brasil.
Sim, o filme está circulando em diversas capitais, como eu comentei, mas ele já rodou aí o mundo, né? Primeiro esteve na Mostra Ecofalante esse ano, ano passado no Festival É Tudo Verdade, também esteve em Havana, em Cuba, no Festival Internacional do Novo Cine Latino-Americano. Juliana, vamos falar um pouquinho mais sobre essa repercussão bacana que o filme está tendo internacionalmente, nos festivais, mas antes eu queria que tu apresentasse um pouquinho mais pra gente dessa região, né? Da Cabeça do Cachorro, que eu, como comentei, reúne muita cultura, muita efervescência lá, ao mesmo tempo que também muitas ameaças, isso desde o período de colonização. Esse território foi brutalmente invadido pelos colonizadores portugueses e segue ameaçado pelo garimpo, pela construção de estradas, e isso é muito bem retratado no filme, a angústia e todas essas facetas da maldade que vão atravessando esse território. Eu queria te ouvir um pouquinho de uma apresentação de como a gente precisa enxergar, que lente a gente precisa colocar para compreender toda a complexidade dessa região e todas as ameaças que circulam principalmente para a cultura e a preservação dos hábitos dessas mais de 23 etnias que vivem na região.
Então, Lucas, essa região é uma região de extrema exuberância, né? Uma beleza assim, incrível. É o Alto do Rio Negro. É tríplice fronteira entre Colômbia, Venezuela e Brasil, né? É uma região muito remota e onde vivem, né, como você falou, 23 etnias. É uma das regiões de maior diversidade étnica, linguística e cultural do planeta, né? São Gabriel da Cachoeira é o terceiro maior município do Brasil, então a gente está falando de um território quase 3 vezes o tamanho de Portugal. onde vivem essas 23 etnias, né? Essa terra ela foi demarcada durante a Constituinte, né? Então, assim, a FOIRNE, que é a Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, é uma federação muito antiga, uma das pioneiras da organização indígena, né? Então, é um território atualmente bastante protegido, né? Porque você tem a presença de várias instituições federais, né? Como o Exército Brasileiro, que inspeciona as fronteiras, a FUNAI, CEMIBIO, né? Instituto Chico Mendes, e as organizações indígenas, né? É uma região que foi uma das últimas fronteiras de contato. E várias levas de contato aconteceram, né? Primeiro, contatos mesmo com não indígenas, depois a borracha, né? O grande ciclo da borracha, a escravidão indígena, depois os regatões, que são comerciantes, né? Que além de escravizar os indígenas, exigiam, né, peles, aves, né, tinha muito esse tipo de comércio predatório, né, piaçava, frutos também amazônicos. Depois, o contato missionário, né, primeiro os salesianos e jesuítas, que chegaram no início do século passado, que criaram os internatos indígenas, né, lugares onde eles retiravam as crianças das comunidades, das aldeias, e levavam para esses internatos, onde eles tentavam, né, apagar toda e qualquer memória indígena e impor, né, a religião católica e a língua portuguesa, né. E depois, mais recentemente, nos anos 40, 50, os missionários pentecostais. Então, São Gabriel é o polo urbano, né, é o centro urbano de toda essa região, 90% da população do município é indígena, né? E atualmente eles também sofrem com invasões, principalmente dos narcotraficantes, né? A região é rica em nióbio, rica em ouro, em pedras preciosas também, né? Então eles têm assim já um histórico de 300 anos de agressões, né? Digamos assim, né? De violência, né? Principalmente cultural, né? E, como consequência disso, é uma das regiões de maior suicídio indígena do Brasil e alcoolismo indígena. Porque essas populações foram culturalmente desestruturadas, né? Atualmente, eles recebem atenção, né, de ONGs e mesmo a própria igreja, né, que já reconheceu, né, essa metodologia, né, de conversão como uma coisa muito negativa, né? Então a própria igreja local hoje dá uma assistência muito mais humanista, né? Inclusive respeitando, né, os conhecimentos tradicionais, né? Então, apesar deles atualmente em alguns rios, né, serem católicos ou serem evangélicos, os próprios religiosos estão tratando, né, respeitando o conhecimento tradicional, o nome indígena, a língua indígena, o benzimento, né, que os pajés fazem, né, que os curandeiros fazem, o uso de medicina natural, né, como ervas, como remédios, né, que a própria natureza oferece, né. E tem um aumento muito grande também da autoconsciência indígena, né, da ancestralidade, né, eles estão muito interessados em educação, né? Então tem muitos fazendo faculdade, né? As mulheres também querendo estudar antes de se casarem, né? Então é uma região onde está acontecendo um movimento muito bonito de resgate cultural, de autoestima, né? De politização indígena, né? E é um lugar cheio de histórias, de encantamento, né?
Sem dúvida alguma, Juliana. Isso é muito bacana de ver no documentário, que enquanto aparecem os personagens com relatos bem cotidianos, dilemas do dia a dia, questões mais profundas, obviamente, como tudo isso que a gente vem comentando, mas tudo isso é muito permeado pelo misticismo, pela religiosidade, pela ancestralidade, por todas as questões que essa região tão importante e tão milenar traz. Isso é muito bonito de ver. Bom, então vamos falar um pouquinho mais das histórias. São três conduções principais, né? Três núcleos que são apresentados ali por meio desses relatos. Tu pode explicar um pouquinho pra gente, então, pra quem tá nos acompanhando, quem são esses personagens, que histórias são essas?
O filme contar a história dessa região, que é muito complexa e muito rica, né? Foi um processo bastante complicado para nós, né? Que estávamos tendo contato com essa realidade pela primeira vez, né? Mas o Vicente foi muito sensível assim, na condução do filme, né? Porque nós optamos por fazer um filme falado em língua indígena e não é um documentário clássico, um documentário, por exemplo, com entrevistas, com informação, didático. É um documentário onde a gente acompanha três grupos indígenas, cada um contando a sua história pessoal, né? O seu drama pessoal, e fazendo travessias, né, nessa região. Então, uma das histórias é uma professora da etnia Arapaço, ela está saindo da aldeia em direção à cidade de São Gabriel, porque a filha dela tentou suicídio. Então, ela está indo buscar a cura, né, o remédio na cidade. E nesse caminhar dela, nessa viagem que ela faz, ela nos conta a história. Ela foi estudante de um colégio interno, né, desses colégios salesianos. Então, ela conta a experiência dela e nos mostra esse antigo colégio na localidade de Taraquá, que é uma comunidade maravilhosa, no rio Alpés, que é um dos afluentes do Negro, e ela encontra amigos, encontra conhecidos, encontra, né, pessoas que fizeram parte da vida dela, e nesse trajeto ela conta, né, esse drama pessoal que ela está vivendo, mas que é uma das principais temáticas e problemáticas dessa região do Rio Negro, né, que é a depressão jovem, né. Os jovens estão se vendo sem perspectiva, né? Eles estão no limiar de dois mundos, né? E não sabem muito bem onde é o lugar deles, né? Atual, né? A outra história é uma família mista, onde duas etnias improváveis se casaram. O marido é Baniwa e a esposa é Rúpida. E esse encontro dessas duas etnias é um encontro tabu. Antes do contato não indígena, isso não seria possível, porque os Rúpidas são considerados inferiores. E eles têm um filhinho, que é um filhinho Baniwa, porque, né, a linhagem é paterna, e eles vão apresentar essa criança à bisavó dele, que é uma Rúpida, que mora na aldeia original, não fala português, né? Então, ela vai conhecer um neto que não se comunica com ela, né? Que não consegue acessar, né, a ancestralidade rúpida, né? Então, eles, no caminho, vão contando sobre a história dos rúpidas, uma etnia muito sofrida, que eram nômades e que acabaram sedentários. Então, isso mudou muito a relação deles, né, com a natureza, com a própria sobrevivência, né, e até chegarem nessa aldeia, que é uma aldeia muito distante, é uma aldeia dentro da floresta amazônica, dentro da mata e bem isolada. Os Rúpidas, eles são indígenas de recente contato, ou seja, eles foram contatados oficialmente há mais ou menos 50 anos atrás. Não falam português, e vivem com bastante isolamento. Então, eles falam muito sobre a escravidão, sobre comerciantes, né, que eram bastante cruéis, que matavam, escravizavam, estupravam, né, condenavam mesmo os indígenas a uma vida de muito sofrimento. E a nossa terceira história é um grupo de Yanomamis, que leva para a aldeia uma série de fotografias e um filme sobre um funeral de um grande Tuxaua. E o filho dele está na aldeia aguardando ansiosamente a chegada desse material. Os Yanomamis, eles têm uma questão com a fotografia, né? Eles acham que a alma pode ser roubada, né? Então, eles não gostam de fotografar e nem de ver as fotos de pessoas que já morreram, né? Então, através dessas três histórias aparentemente singelas, né, e que podem acontecer com qualquer um, né, porque, principalmente porque esse é um filme que ele não é feito para os indígenas. Os indígenas conhecem essa história, conhecem a história da crueldade do contato não indígena. Esse é um filme principalmente para o público não indígena, né, que vulgarmente é conhecido como os brancos, né. Nós é que precisamos ter consciência da violência, né, que foi a invasão, né, do colonizador no Brasil, né, que se perpetuou também pela luta pelas terras, né, pela luta pelas riquezas, principalmente amazônicas, né, minerais, naturais, né, e achar outro caminho, né. Eu acho que é importante o Brasil reconhecer, né, a riqueza dos nossos povos, né, a riqueza da Amazônia, né, barrar, né, essa destruição, né, que a gente está presenciando. Né?
Juliana, o contato também é uma homenagem, né, a Bruno Pereira, esse indigenista que, de certa forma, se tornou um herói nacional depois de ter sido assassinado em junho de 2022, quando fazia um trabalho no Vale do Javari, também no Amazonas, mas uma região... Bom, quando a gente fala de Amazônia, nada é muito próximo, né, talvez de alguma maneira próximo perante as medidas de lá, mas, na verdade, é uma região bem distante, mas que também tem essa característica por indígenas de recém-contato ou de ainda não contato. Conta um pouquinho se vocês tiveram um contato, uma conversa com o Bruno antes, obviamente, da rodagem do filme, como que foi, se vocês conseguiram colher algumas experiências, porque ele também chegou a estar na cabeça do cachorro, né?
O Bruno, ele era funcionário da FUNAI, né? E ele trabalhava exatamente no departamento de isolados e recente contato, né? Que é o caso dos Rúpidas, essa etnia que é um dos personagens do filme e é essa aldeia, né, que a gente visitou, né, Santa Cruz do Cabari. Foi o Bruno que nos autorizou a ir a essa comunidade, né, e existe uma polêmica dentro da FUNAI se seria saudável ou não uma equipe de filmagem ir até a comunidade. E o Bruno, ele resolveu, né, esse impasse perguntando aos indígenas, né, que eles teriam a palavra final, né. E aí a aldeia toda se reuniu e concordou com a nossa presença, né, exigindo naturalmente uma contrapartida, né. E a contrapartida foi a construção de uma escola. Então, foi muito bonito também, porque a gente conseguiu construir a escola na comunidade, levando de canoa, viajando pelo Igarapé uma semana, 60 sacos de cimento, motosserra, gerador, né, e telhas, né, e conseguimos fazer a escola, né, nessa comunidade. É muito importante você ter uma escola, porque quando você tem uma escola, você dá às crianças a possibilidade de se educarem, de falarem português, e você tem a merenda escolar, que a própria prefeitura se encarrega de entregar. Então, a escola, ela fornece, né, alimentação e instrumentaliza eles, né, para terem mais esperança no futuro, né, nas possibilidades da vida, né, de poderem seguir os estudos, de poderem se instrumentalizar melhor para viver na sociedade civil, né. E quando aconteceu, né, o assassinato do Bruno, a gente ficou muito chocado, porque é algo que não pode ser esquecido. Foi assassinado a sangue frio, ele e o Dom Phillips, dentro de uma TI indígena, onde deveriam estar protegidos, né, e não suscetíveis a bandidos, né. Então, o filme é uma homenagem ao Bruno, ele é dedicado ao Bruno. Em Brasília, fizemos uma sessão em homenagem a ele, principalmente para dizer isso, é um crime que não pode ser esquecido. E existem muitas pessoas ameaçadas, né, simplesmente por defenderem os povos indígenas, né? Da cobiça de grupos, né? Armados e criminosos, né?
Então, em homenagem a Bruno Pereira, vamos todos lotar as salas de cinema pelo Brasil e prestigiar esse grande documentário, esse belíssimo documentário, O Contato. A gente acabou de falar com a produtora dele, Juliana de Carvalho, ela que foi responsável pela produção. O filme está circulando pelos cinemas pelo Brasil. Ele se passa na Cabeça do Cachorro, uma região no noroeste do Amazonas, na fronteira com Venezuela e Colômbia, um local que abriga 23 etnias indígenas. O longa mostra toda a riqueza cultural que existe lá, ao mesmo tempo que denuncia todas as consequências maléficas e desastrosas do contato dos brancos ao longo de séculos na região. Juliana, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Brasil de Fato, viu?
Muito obrigado a vocês e vá ao cinema, prestigie o cinema brasileiro, o documentário brasileiro e essa temática tão importante para a gente. Muito obrigado. Um abraço, Lucas.
E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã, terça-feira, estamos de volta sempre a partir das 11 horas da manhã para o mundo inteiro nos ouvir pela rádio brasildefato.com.br. Logo depois, a vez da nossa parceira de primeira hora, RBA Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmite o programa aqui na Grande São Paulo. O Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site. Na matéria de divulgação diária do programa, aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Rodrigo Gomes e Camila Aguiar, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio e TV Moniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.